Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você pode conferir toda a sonoridade produzida no estado, as conexões Mato Grosso com Rio de Janeiro, com São Paulo. Aqui já vê gente de vários lugares, mas que de alguma forma se conecta aqui com a nossa terra. E a gente tem valorizado muito a música de autor, né? Música produzida, criada e circulada por aqui mesmo, no intuito de fortalecer a cadeia produtiva da música, de fortalecer os movimentos culturais. E hoje nós vamos trazer um camarada muito interessante aqui, que eu conheci nas redes sociais, e a gente já marcou alguns encontros, lá no Porto, inclusive, né? Eu furei, não deu certo, Covid, suspeita de Covid, mas finalmente a gente está se conhecendo hoje aqui, pessoalmente, presencialmente. Eu estou falando do Zé Gustavo. Ele é músico, é escritor, revisor, mexe com poesia, canto, letra, conto, e fica dividido entre duas cidades, Cuiabá e Rio de Janeiro. Qual é? Cuiabá e Rio. E essa conexão, Zé?
Pois é, uma ponte aí inesperada, né? Mas que ela começa com amor, né? Porque eu vim acompanhar minha companheira, que veio trabalhar aqui, morar aqui, e eu entrei na mala e estou aqui também fazendo dessa ponte inicial de amor. Também é uma conexão cultural que eu acho que é riquíssima, né? A gente aproveitar o caldo cultural de um outro centro desse imenso Brasil e conectar com o Rio de Janeiro e pegando as margens de ambos, né?
Que legal. Eu achei, gostei quando você falou outros centros, né? Esse deslocamento da ideia de centro. Achei interessante, né? Porque a gente aqui, por exemplo, centro da América do Sul, aí centro de Mato Grosso também, tá aqui, mas é o centro do Brasil em algum momento também, né? Esse deslocamento é importante do ponto de vista da cultura, então, mais ainda, né?
Eu acho que hoje entender o Brasil de hoje passa por entender isso aqui. Essa convicção, independente de qualquer coisa, se eu vou viver o resto da minha vida aqui ou se eu vou para outro canto, né? Esse Brasil é imenso, como a gente diz.
Poxa.
Né? E é sempre rico a gente conhecer outros lugares. Mas independente disso, acho que o atual momento do Brasil passa por a gente entender o funcionamento do Mato Grosso, né? E até para entender nossa economia, como gira hoje, né? Passa por entender o Mato Grosso. E acho que realmente é rico demais a gente poder ter essas oportunidades na vida.
Muito legal. E você tem o pé no samba ou os dois pés?
Olha, na verdade são os dois pés. Eu costumo dizer que o samba ele me forma como ser humano, assim. O samba vai muito além de uma... As pessoas costumam, às vezes, ver o samba, de repente, na TV, né? Mesmo gostar de samba, mas o samba envolve toda uma cultura, eu diria, ancestralizada, né? Então, eu diria que eu tenho os dois pés no samba, sim, porque é o samba que me dá a noção de terra. É o samba que me dá a noção de fundamento para tudo que eu vou fazer, inclusive a literatura.
Que legal. Daqui a pouco eu quero falar dos seus livros aqui. Mas eu já vi aqui que você também tem essa ligação forte com o samba de roda, né? O samba feito em roda, que é a origem do samba, né?
Exato. E na verdade, das duas...
Quando você fala em ancestralização, já remete lá.
Já, né? Remete a isso. E, na verdade, são as duas acepções possíveis, né? A roda de samba, que é uma coisa, e o samba de roda.
O samba de roda.
Mas ambos começam praticamente juntos, sim, né? Não sei se dá para distinguir uma coisa e outra. Hoje, acho que a gente distingue porque a roda de samba acaba abrangendo diversos matizes, né? De possibilidade de se fazer samba, inclusive não fazendo samba, você trazendo outras. O Baião, por exemplo, que está no meu disco.
Um mix, né?
Um mix de
culturas,
de,
né?
De culturalidades, de temporalidades que dialogam com o samba de alguma forma, né? Então, por exemplo, o disco tem maxixe, né? Porque é uma coisa que está forte em mim, né? Que é um ancestral do samba, né? Então, acho que o samba de roda. Ele é muito importante no sentido de que é mais ou menos como o samba ensaia começar, né, e tudo, mas a roda de samba é um fundamento assim, precioso, porque a roda de samba é um ponto de encontro, uhum, né, acima de tudo, é um ponto de encontro, de celebração, e eu costumo dizer isso, assim, a minha vocação para samba não é propriamente para fazer show, né? A minha linguagem é a linguagem da roda de samba. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a pensar mais, sabe? Recentemente, no Rio de Janeiro, se criou uma coisa bem interessante, que é a Rede Carioca de Roda de Samba. Porque é justamente a gente pensar o samba sem, por exemplo, vinculá-lo imediatamente, como acontece às vezes, à questão da escola de samba. A escola de samba já foi uma escola de rodas de samba. Não é mais, há muito tempo.
Na realidade, virou uma indústria, né?
Isso é uma indústria, né? Mas é uma indústria que tem muito ainda. Eu já tive um pensamento mais radical em relação a isso. Sim. Mas é uma indústria que tem muito sedimento ainda nas comunidades. Então é interessante também do ponto
gera
de vista.
Gera muito movimento. Os pessoal gera se movimentam o ano inteiro.
E até em termos de economia, uma economia comunitária. Sim, então tem muita coisa interessante ali, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, a escola de samba também, nos últimos anos, se voltou um pouco para olhar para a roda. Então algumas escolas fazem suas rodas de samba, né? Então já está havendo um diálogo nesse sentido, que eu acho que é fundamental se retomar.
Sim. Né? E você gravaram ano passado, vocês lançaram ano passado o Raiz e Folha, o Cancioneiro do Zé Gustavo, com a baiana, com a cantora baiana, Kel Santos. E você compôs todas as faixas, com parceiros e sozinho também.
Solo ou com parceiros. A boa parte das músicas eu tenho me desenvolvido mais como letrista, acabou que foi um caminho, acho que natural.
Você participa, né, como cantor em duas faixas, né?
Sim, participo como cantor em duas faixas, mas eu também tenho melodias aí, né? E uma coisa muito interessante, por exemplo, é que a moda de viola que está no disco, né? Tem uma moda de viola no disco, é um poema do Raul Bopp que eu musiquei, né? Uhum. Eu fico até orgulhoso, porque eu não sou instrumentista, né? Eu sou músico de rua.
Sim, sim.
Eu não toco nada, toco uma caixa de fósforo ali, um tamborim a colar.
Mas cria a canção.
Mas consigo criar a canção, mas é...
Mas os arpejos mental.
Na base da loucura, da loucura lírica... Lírica sonora que o Paulo Vanzolini, por exemplo, tinha, né?
Uhum.
Eu me inspiro muito no Vanzolini, porque é um cara que, inclusive, nem a caixa de fósforo ele tocava muito mal. Eu vi ao vivo, assim, algumas vezes, ele quando ia cantar, se perdia. Era muito engraçado isso. Mas ele conseguia compor melodias maravilhosas, sim, né? Sim. Então, assim, é uma inspiração também.
Eu abri um parênteses, eu compus uma das músicas do grupo Cachimia que a gente gravou, no primeiro CD. Eu compus no, batucando no volante do carro, dirigindo, batucando, e foi a música veio inteirinho. Por um letra e música, eu pedi até para minha companheira, anota aí. Foi anotando, que eu vou esquecer. Ficou, virou de estar no disco. Né?
As músicas do disco que são melodia e letra minha, exclusivamente, surgiram em geral assim, né? Nunca surgi sozinho, surgi as duas juntas E aí é um processo bem interessante que eu não tenho vivenciado muito, é engraçado, né? A gente vai... Agora, quando eu vou fazer melodia, eu pego uma letra e faço uma melodia em cima da letra. Talvez por ter esse conhecimento meio primevo de música, exija que a gente tenha alguma coisa para se apegar como suporte, né?
Bacana.
E a palavra é um suporte maravilhoso também.
Claro, claro. O Vladimir Dias Pino, né, que eu... O Carioca também, que morou aqui muitos anos, né?
Ele morou aqui, eu nem sabia.
Quase 50 anos ele ficou em Cuiabá.
Caramba, não sabia disso.
Era um movimento literário que ele, o Silva Freire, né? Que é o fugiu agora aqui, mas daqui a pouco eu vou lembrar o movimento. E o Vlad falava uma coisa sobre... Me perdi aqui, cara. Me perdi aqui. Deu um branco aqui geral, mas eu volto depois no Vladimir Dias Pino. Vamos ouvir uma música primeiro?
Vamos. Maravilha, vamos lá.
Do CD... Do CD que você lançaram ano passado. Qual que você vai escolher, Zé? Pra apresentar aqui primeiro.
Bota, eu vou logo, vamos atacar logo então. É de. Com o Sérgio Ricardo, né? Que é a parceria mais querida que eu tenho, com perdão dos demais parceiros, mas é porque é com esse monstro chamado Sérgio Ricardo, é a única. O Sérgio já nos deixou.
Sim,
né,
sim.
E é uma melodia que o Sérgio me passou, eu fiz já tem bastante tempo, tem uns 10 anos. E. Integra o disco aí com muito orgulho desse gênio que a gente precisa reconhecer mais.
Ouvir mais.
Então vamos ouvir esse choro, é um choro cantado, é um choro com letra do Alma Nua, Sérgio Ricardo, Zé Gustavo.
Massa, vamos ouvir então. Jimmy tá na técnica aqui, meu amigo Jimmy, manda aí.
Thank you. uma praça abandonada, um cenário em desalento. Tempo foi pra não voltar. Quem habita quando passa? Ninguém nota. A cidade é um nó desfeito, feito que desvaneceu. É só um céu por abrigo, vai sem culpa, pois na herança de quem luta, cala fundo uma saudade. Os pés vadios de andarilho em arapucas, tanto sofre a pele em crua, cai o pane só. Bate o sino numa praça abandonada, um cenário em desalento. Tempo foi pra não voltar. Quem habita quando passa? Ninguém nota. Pra cidade é um nó desfeito, feito que desvaneceu. É só um céu por abrigo, vai sem culpa, pois na herança de quem luta, cala fundo uma saudade. Os pés vadios de andarilho em arapucas, tanto sofre a pele em crua, cai o pano e só ao menor.
Acabamos de ouvir Alma Lua, composição do Zé Gustavo com o Sérgio Ricardo. Como é que se deu essa relação com o Sérgio Ricardo?
Então, começa em, se não me engano, 2005, né? Quando a gente... Aliás, começa um pouco antes, quando eu conheço a obra dele, né? Claro. E foi assim, né? Um furacão, porque eu falei, cara, quem é esse cara, né? Que coisa... E foi um grande amigo também, Fernando Toledo, que já faleceu, que me levou para ver o Sérgio Ricardo ao vivo, num show de voz e violão, assim, muito simples. Mas eu fiquei assim...
Voz, violão e um banquinho.
Fiquei assim completamente assustado com esse cara. E aí acabou que o Sérgio também era um militante, né? Da questão política, da cultura e tudo. Ele foi um militante, por exemplo, da questão dos direitos autorais na música, né? Importantíssimo. Sérgio foi um dos lutadores para a questão do ECAD, por exemplo, a criação do ECAD. Fundamental a presença dele nesse sentido. E aí acaba que em 2005 tinha algumas pessoas em comum, né? Ele era presidente de honra do Instituto Casa Grande, que era um instituto que funcionou muito na época da ditadura, promovendo debate, né? E tudo. O Instituto do Teatro, né? Que funcionou nessa época e tudo. E aí o pessoal do Instituto falou, pô, vamos armar um encontro aí e tudo, né? Para vocês se conhecerem, vai ser legal vocês se conhecerem. E aí a gente foi homenageado num bloco de carnaval, que é o Devassos da Cardeal. E eu fui encarregado de pegar o Sérgio em casa, né? Fazer aquele trâmite e tudo. E nisso a gente foi conversando, porque tô já um papo legal e tudo. Ele falou, pô, vem aqui em casa, né? Vem aqui no Vidigal pra gente tomar um café. E aí esses cafés no Vidigal se tornaram... bastante comuns e em vários momentos aí da vida do Sérgio. Na época, quando eu conheci o Sérgio estava numa seta baixa, né? Que é muito comum na vida do artista, mas principalmente num artista que foi punido, né? Por várias questões.
O famoso, né? Cancelado aí, né?
Ele foi cancelado. O Sérgio foi um dos grandes cancelados.
Cancelamento aí.
Pré a gente nomear isso como cancelamento, né? Mas ele sofreu cancelamento pela questão de ter quebrado o violão.
É, né? Isso aí virou. Parece que todo mundo só conhecia ele daí.
É, né? E ele um já clichê. Começa. E na verdade, aquele caso ali já era um problema de cancelamento. A esquerda na época, ele era de esquerda e tudo. A esquerda na época não entendeu a música dele. A música homenageava a Garrincha. Né? Então, assim, a esquerda não entendeu. Entendeu como alienante, porque falava de futebol. E falava da vida do Garrincha como garoto pobre e tudo. E assim, e o pessoal não entendeu e vaiou. Meteu vaia nele. Né? Porque já tinha as torcidas organizadas ali pra torcer pela música. Uma coisa muito... Também muito vibrante, né? Vamos combinar, né? É bem diferente da plateia de hoje, né? Você, uhum. Tem até o filme Uma Noite em 67, né? Uhum. Que traduz muito bem isso, assim, né? Que plateia vibrante era aquela, que participava daquilo. Sim. Ali, né? Era uma coisa bem interessante, os festivais de música.
Sim.
É, mas o Sérgio acaba sendo punido por isso. Então ele não volta. Ele era um cara muito tocado em rádio, ele era um cara presente em TV, ele fez filme também como ator, né? Foi diretor de cinema, enfim... É, mas ele se torna um cara realmente cancelado e nunca voltou a entrar. Ele voltou assim na mídia impressa. O Jornal Globo chegou a fazer várias boas matérias e tudo. E depois de um tempo, o Sérgio, felizmente, antes de morrer, ele consegue um espaço de reconhecimento maior. Reconhecimento, né? E tudo.
Bacana. Agora há pouco a gente falou aqui do Vladimir Despino, né? E eu me dei um branco aqui sobre o movimento. O movimento é intensivista. Eu não posso nem me dar o direito de ter esses brancos, porque eu participei um pouco aqui dessa relação com eles aqui. A gente...
Mas às vezes o branco é até por causa disso.
É, né? Essa proximidade.
Envolvimento.
Então, é. E que falava da ditadura da palavra, né? Você falou do suporte à palavra e tal. Mas você, com o Sérgio Cada, a composição foi o quê? Você fez a letra ou ele fez
a... Ele me passou a melodia e eu...
E você colocou a letra
em cima. Coloquei a letra. Coloquei a letra e depois eu levei lá pra ele no piano.
E
a gente,
como é que foi?
A gente vê se estava encaixadinho. Ele adorou. Ele adorou e
já autorizou,
mudou uma palavrinha assim de ordem e vambora, né? E acabou que depois disso tudo a gente também... É, eu também desenvolvi uma relação com os filhos dele, né? É, principalmente dois dos filhos dele que estão aí fazendo a continuação da obra dele e também se lançando no mundo, né? Que é o João Gurgel.
Sim.
Né? É, aí tem a Andrea.
E você
deu branco também.
e você tem vários parceiros, né?
A Marina Lutfi.
Uhum. Vai ser a entrevista. Socorro, do branco.
Com quem é mais?
O Barba
você
Branca.
Você praga susto, eu não vou ficar sozinho nesse vexame.
Eu não ligo pro vexame, mas não tem idade já vai pra ligar, não.
O problema do vexame é o que o Pereio fala, né? Que não pode deixar o fracasso subir a cabeça. Esse que é o problema do fracasso. O vexame é a mesma coisa.
E o fracasso nos acompanha. Quem é artista nesse país aqui, meu? Que vai militante, né? De alguma maneira, a gente é fracassado num certo sentido.
Pô, claro. Né? Tem que abraçar isso aí.
Vamos ouvir mais uma música. O nosso tempo tá correndo muito rápido aqui. A conversa tá boa demais. O que você vai jogar pra gente aí?
Ah, bota o... Você não quer ouvir o
Que É Bom Cultuar?
O Que É Bom Cultuar, da Fabiola. Fabiola gravou logo depois do disco, veio esse single maravilhoso.
Fabiola Machado, carioca também.
Fabiola Machado, lindíssima.
O clipe vai rodar aqui na TV Assembleia, a partir de semana que vem, vai rodar um clipe.
Maravilha, maravilha.
O Que É Bom Cultuar com a Fabiola Machado, música do Zé Gustavo
e Diogo Rosa.
Diogo Rosa. Vamos ouvir?
Bora.
Do jeito que tudo anda, é perna debaixo do pé. Não há mais o que falar com quem perdeu o dom de escutar. A língua vai fora da boca, no ódio se constrói a fé. O grito engoliu a garganta, juízo que é bom, ninguém mais quer. Segue devagar pra se ter com que é bom cultuar. O samba ocorre a gente de tamanho andar. Socorre a gente tamanho azar. Quem prega a doença semeia, o mal que jurou combater. Dava pra desconfiar que se quebrou era pra machucar. Nos olhos a terna lembrança, no peito a centelha de axé. O brado ecoa a distância, lampejo esperança de onde vier.
Voltando aqui, Sons de Mato Grosso, ouvi uma música aí, O Que É Bom Cultuar. Essa canção é uma composição do Diogo Rosa e Zé Gustavo. A gente está conversando aqui com o Zé Gustavo no Sons de Mato Grosso. Ele vive entre Cuiabá e Rio de Janeiro, faz essa ponte aí e leva o samba com uma maestria fantástica. E as letras se encaixam bem e são muito ricas as letras, né, Zé?
É, eu tenho esse vício
do poeta.
É, esse vício da poesia, embora eu sempre, na música, sempre procuro. Acho que na música a melodia preside, né?
Sim.
Eu penso isso porque.
Muda, né? Assim, a relação com a letra é outra.
Claro,
o tempo é
claro.
Outro.
Ela não tá independente.
Uma coisa
é
você ler a
bloco.
Letra de uma música e você ouvir a música.
Exato.
É demais.
É um bloco que tem que funcionar junto, senão fica esquisito.
Não, e altera a própria relação.
Claro,
a própria
claro.
Relação temporal do o tempo do verbo, o tempo da palavra,
sim.
A colocação dela, como às vezes acentua um sentido e
mas
muitas vezes você não percebe isso na leitura do
sim,
texto.
Né? Sim, não vai rolar.
Não é a mesma coisa.
Não é. O acento, né? A questão do acento já muda, né? Mas acho que o bacana é conseguir pensar letras que tragam imagens legais também, né? Ou você fazer música. E uma coisa que eu lamento muito, assim, é a perda de valor das letras, né? Você tem um histórico aí no cancioneiro popular brasileiro de letras maravilhosas, né? Então,
sim.
Assim, de grandes letristas
poesia,
que tratados,
né?
Inclusive,
coisa...
como poetas,
sim,
né?
Sim.
E assim, eu lamento muito, né? O samba já teve Noel Rosa, então...
Poxa.
Então, assim, acho que a gente tem que pensar nisso quando a gente vai compor
essa
letra, né?
Partido, tem uma referência aqui que é Noel Rosa.
Falar de amor é muito legal, mas, poxa, gente, vamos, né? Tentar ser
criativo,
né? Não repetir forma.
Que, aliás, falar de amor é coisa, de forma criativa é a coisa mais difícil que tem, porque já falaram de tudo.
Exatamente.
Que é
eu costumo fugir dessa jogada. Pra mim é muita bola dividida isso aí.
É uma roubada mesmo. Cara, legal demais. E tem muita coisa pra falar, e nosso tempo é curto. Mas, assim, na literatura, você pisa fundo na literatura também, né?
É,
você trouxe dois livros aqui pra mim.
Fiz tão fundo que eu derrapo também.
eu algum na multidão de motocicletas verdes agonizantes. Que título absurdo é esse?
Pois é. É um livro de contos, é o meu único livro de contos.
Eu algum na multidão de motocicletas verdes agonizantes. Muito interessante.
Eu sou um ficcionista bissexto, né? Então esse livro aí deve ser o único. De repente, daqui a 20 anos, eu publico outro livro de contos. Mas...
Pô, você ganhou o Lima Barreto, o prêmio Lima Barreto de contos na Academia
Carioca.
Com
esse livro.
Que bom.
E...
Ganhei aqui, não sinto inveja. Quem quiser, procure Zé Gustavo aí nas redes
Exatamente.
Sociais.
Exatamente, o livro está à venda também.
Ah, bacana. Zé Gustavo, para te achar nas redes sociais, faz como?
Instagram, Zé com H, né? ZH.Gustavo, é, o aquele arroba na frente, né? E onde você colocar aí Zé com H
vai
Gustavo, você vai me achar aí. Vai, pode pintar algum outro aí no, na jogada, mas em geral você vai me achar.
E o outro livro que ele trouxe para mim aqui de presente é o Contra Resiliente.
Esse que é o já... que eu publiquei em 2019. Na poesia eu tenho uma produção um pouco maior, né?
Uhum.
E em breve vai vir aí uma vírgula no fim do mundo.
No fim do mundo.
É. Fim do mundo todo junto.
Uhum. Tomara que esse fim do mundo demore um pouco aí, porque os caras estão assustando
pra
a gente
isso,
aí.
Pra isso precisamos colocar uma vírgula ali.
Poxa,
ali
botar antes. Uma vírgula aí, botar várias vírgulas aí pra evitar essa catástrofe.
Exato.
Bom, na literatura você constantemente está produzindo, escrevendo.
É, eu acho que é uma trajetória já consolidada, né? E eu comecei muito cedo, comecei publicando... Com 17 anos, né? Comecei publicando e já pegando prêmios, assim, né? Normalmente prêmios menores, no sentido de prêmios de publicação e tudo, às vezes algum prêmio financeiro, mas quando você chega nos prêmios grandões de literatura, você esbarra em mil problemas, né? Mil questões de ordem, inclusive para quem vem de um horizonte fora da academia, né? Que é basicamente o meu lugar uhum. É fora da academia.
Nosso lugar.
É, por opção também,
por opção,
né?
Opção também, exatamente.
Opção de vida e correr atrás da rua. Meu lugar é a rua e eu tô vindo de lá e lá vou permanecer, não tem jeito.
Não abro mão da rua.
Não abro mão da rua.
Puxa vida, pena que tá acabando mesmo, já foi, estourou o tempo. Conversa muito boa aqui com o Zé Gustavo. Parceiro, assim, logo, logo você vai estar lançando outras coisas, a gente volta aqui mais uma vez.
Com certeza, tem muito papo para bater.
Tem muita conversa para rolar ainda. E a gente vai rodar o clipe do Zé lá com a Fabiola Machado lá, da canção O Que É Bom Cultuar, no programa Clipes do Mato na TV Assembleia. É isso aí, então nesse esforço aí conjunto para alavancar a música aqui em Mato Grosso, fazer criar mesmo um espaço de resistência e de... E também de sobrevivência, né? De
exato.
Sobreviver disso.
A resistência,
faz,
na verdade.
Passa por aí também, pela questão econômica.
Tem aquele.
Também,
não, né? A resistência está naquele sinalzinho de igual com o tio em cima.
Sim, sim.
A resistência virou sobrevivência, né?
Sim,
a gente
também.
Hoje,
principalmente.
Para a gente respirar, para a gente poder. A gente precisa criar. Se a gente não criar, aí que a gente vai ser realmente jogado no lixo.
Massacrado.
Massacrado de vez, né? E aí quero te agradecer já o convite, né? Poxa, foi um papo maravilhoso. Espero voltar outras vezes.
Sim,
e
tá
continue
aberto.
Esse belo trabalho, porque os sons de Mato Grosso dialogando com o Brasil, fantástica essa ideia.
Legal. Valeu, Zé. Prazer.
Obrigadão.
Meu irmão. Valeu mesmo. Tamo junto aí.
Tamo junto.
Vamos terminar com música. E o título até é apropriado. Vamos desembarcar dos sons de Mato Grosso hoje com a música Desembarque, de Marcelo Bizarre e Zé Gustavo. É um machixe. Pra cima, Jimmy. Vambora. Mais um Sons de Mato Grosso e até a próxima.
E eu tô à espera.
Sons de Mato Grosso.